foi confirmado mais um show no Brasil pra esse ano, hein? Hoje vazaram imagens aí da nova temporada da série.
Por dentro do mundo, na hora do Rush, você pega a carona nas novidades do mundo da música, cinema, tecnologia e o que foi notícia durante o dia. Participações de ouvintes, lançamentos musicais e o jeito Mundo Livre de te deixar por dentro de tudo. Por Dentro do Mundo, com Diana Vieira. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Termina em 6 de maio o prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor e assegurar presença nas eleições de outubro. Pensando nisso, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, convoca adolescentes do Brasil de 16 e 17 anos para emitir o título de eleitor e dar o primeiro passo para participar das decisões do país. E vale lembrar, quem tem 15 anos e completa 16 até o primeiro turno das eleições em 4 de outubro, também pode solicitar o documento. A especialista em desenvolvimento e participação de adolescentes no UNICEF, Gabriela Mora, avalia que o engajamento dos jovens é parte fundamental nesse processo.
Hoje, dos quase 6 milhões de adolescentes que têm entre 16 e 17 anos, ou seja, têm o direito de votar, em torno de 20% foram lá tirar o título, né? Isso significa que se essa geração não correr até dia 6 de maio para fazer o cadastro eleitoral, tá fora das eleições. Por isso que o UNICEF se juntou ao TSE para fazer uma provocação para os adolescentes exercerem o seu direito à cidadania e escolherem o seu presente e o seu futuro por meio do voto. Não adianta se indignar só nas redes sociais, né?
O Brasil conta com 5 milhões e 800 mil adolescentes entre 15 e 17 anos, mas os números do Tribunal Superior Eleitoral mostram que até fevereiro, apenas 1 milhão e 800 mil deles haviam feito o cadastro eleitoral. Isso significa que só 2 em cada 10 adolescentes aptos estão registrados para votar. Mesmo sendo facultativo, o voto desse grupo é essencial. Para o UNICEF, incentivar a participação dos adolescentes é uma tarefa que envolve famílias, governos e toda a sociedade. Para fortalecer essa mobilização, o fundo se une ao TSE em uma campanha nacional sobre a importância do voto jovem, que será divulgada ao longo do mês de abril nas redes sociais e em diferentes meios de comunicação. Outra iniciativa é um desafio digital que vai premiar coletivos de adolescentes que conseguirem engajar mais jovens a tirarem o título. A ação envolve os núcleos de cidadania do adolescente presentes em mais de 2.300 municípios. Os grupos mais criativos e participativos vão ganhar prêmios, certificados e uma viagem à Brasília para conhecer a sede do TSE. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Giro Esportivo.
Um evento que mistura esporte, natureza e espiritualidade já está com inscrições abertas no Paraná. Cianorte se prepara para receber a 8ª edição do Pedal Rota das Capelas, com percurso de 27 quilômetros e expectativa de reunir cerca de 500 ciclistas. O passeio acontece no dia 17 de maio, passando por 5 capelas da região e contando com pontos de apoio ao longo do trajeto. A participação é gratuita, mas os organizadores pedem a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão destinados às ações sociais. E a seleção brasileira chega com uma das candidatas ao título da Copa do Mundo de 2026, mas não lidera a lista de favoritos. Um ranking internacional coloca o Brasil na quarta posição, atrás de seleções como Espanha, Argentina e França, que aparecem como as principais forças do momento. Mesmo com talento individual e tradição, a avaliação é de que o Brasil ainda não está em fase de consolidação, especialmente após oscilações recentes. Por outro lado, o peso da camisa e a chegada de Carlo Ancelotti são vistos como fatores que mantêm a equipe na briga pelo título. Será? De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias. Serviços.
A Orquestra Sinfônica do Paraná vai se apresentar gratuitamente em Campo Largo nos dias 8 e 9 deste mês de abril, dentro do projeto Guaíra para Todos. Na quarta-feira, às 9 da manhã, o concerto será voltado para estudantes de escolas públicas do município. Já na quinta-feira, às 8 da noite, a apresentação é aberta ao público em geral. Os concertos acontecem no Santuário Bom Jesus e não é preciso retirar ingresso. Basta comparecer. As vagas são limitadas à capacidade do espaço. A iniciativa busca democratizar o acesso à música e levar a cultura a diferentes regiões do Paraná. Estão abertas até o dia 12 deste mês de abril as inscrições para o concurso público da Câmara de Céu Azul, no oeste do Paraná. Ao todo, são 3 vagas imediatas, além de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$3.200 a pouco mais de R$7.000, com auxílio alimentação e abono assiduidade. Há oportunidades para advogado, contador, técnico administrativo, assistente legislativo e secretária. A prova está marcada para o dia 3 de maio. Repórter Jomar Valença.
Giro de notícia.
Uma força-tarefa nacional já fiscalizou mais de 5.300 postos de combustíveis em todo o Brasil desde o início de março. A operação também alcançou 322 distribuidoras, com foco em coibir aumentos abusivos após o início da guerra no Oriente Médio. A ação reúne órgãos como o Ministério da Justiça, Polícia Federal, ANP e PROCONs e segue monitorando preços para proteger o consumidor. No Paraná, abusos de preços podem ser denunciados em procon.pr.gov.br. E o setor de bares e restaurantes enfrenta um início de ano difícil no Paraná, com queda de até 30% no faturamento no primeiro trimestre. Em alguns casos, a retração chega a 40%, segundo empresários do setor. Entre os principais motivos estão o endividamento das famílias, aumento de custos e mudanças no comportamento do consumidor. Um fator curioso também entrou na conta: o uso das chamadas canetas emagrecedoras, que têm reduzido o consumo, especialmente de alimentos e bebidas, dentro dos estabelecimentos. Forte abraço para você, uma ótima segunda-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
A contratação de serviços comuns exige licitação. A regra foi reforçada pelo Tribunal de Contas do Estado ao suspender contratação por inexigibilidade de licitação realizada por Tamarana. O contrato, de R$750.000, tinha como objeto serviços de engenharia, arquitetura, estudos técnicos e projetos para várias obras no município. Tamarana e seus responsáveis foram intimados a cumprir a cautelar. Além de suspender a execução do contrato no estado em que se encontra, eles devem apresentar defesa em 15 dias. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado adiou o julgamento do processo relativo à denúncia contra a venda da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, a Celepar. O trâmite fica sobrestado até que haja uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF julga a ação direta de inconstitucionalidade contrária à desestatização da empresa. Enquanto a Suprema Corte analisa a ADIM, o processo fica paralisado. Nesse período, não ocorrem novas movimentações, como audiências, prazos, despachos ou julgamentos. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
A SEASA Paraná promove nesta terça, dia 7, e quarta, dia 8, a partir das 8 horas da manhã, uma série de serviços gratuitos voltados à cidadania, educação e empregabilidade. A iniciativa acontece na sede do Sindicato dos Permissionários das Centrais de Abastecimento de Alimentos e será coordenada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e pela Secretaria Municipal de Educação. O diretor-presidente em exercício da SEASA, João Luiz Buzo, explica os detalhes da ação.
A SEASA Paraná continua com as suas ações de cidadania. As ações agora, que ocorrerão no dia 7 e 8 de abril, a partir das 8 horas, na sede do Sindaruc, na unidade Curitiba, serão ações voltadas à regularização de título de eleitor, de exames de equivalência para certificação do ensino fundamental e ainda de serviços do Sistema Nacional de Emprego, do SINE. Os trabalhos serão coordenados pelo Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Paraná, e da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, na sede do sindicato. Além disso, temos ainda ações do TRE, provas de equivalência e do SINE, que garantem a cidadania e inclusão de iniciativas que conectam pessoas a direitos e oportunidades.
Entre os serviços oferecidos estão a regularização do título de eleitor, além do atendimento do SINE, com oportunidades de emprego. Outro destaque é o exame de equivalência, voltado a pessoas alfabetizadas com 15 anos ou mais, que desejam comprovar a escolaridade dos anos iniciais do ensino fundamental. A avaliação permite o acesso ao sexto ano e, posteriormente, a certificação completa, abrindo portas para a continuidade dos estudos e também para o mercado de trabalho. O certificado é reconhecido por empresas e pode ser decisivo tanto para conquistar uma vaga quanto para se manter no emprego. As ações são voltadas não só para quem trabalha na SEASA Curitiba, mas também para moradores da região, ampliando o acesso a serviços essenciais e oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Repórter Flávia Consoli. O governo do Paraná determinou uma força-tarefa para avaliar os danos causados pelo incêndio que atingiu o Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha, em Paranaguá, no litoral do estado. A orientação do governo é acelerar o diagnóstico da estrutura para que a escola entre o quanto antes em processo de recuperação. O secretário estadual da Educação, Rony Miranda, explica como será feito esse trabalho.
Desde a primeira informação que a gente recebeu sobre o incêndio no Colégio Instituto de Educação em Paranaguá, logo já comuniquei com o chefe do Núcleo Regional de Educação, o Paulo, e também com o nosso diretor de engenharia, o Marcelo Albuquerque, onde estão no local avaliando todas as avarias provocadas por esse grande incêndio. O governador Ratinho Júnior também entrou em contato com a gente para colocar toda a disposição. Falei também com o comandante-geral do Corpo de Bombeiro para fazer o atendimento e vamos colocar todas as forças do governo do estado para colocar o mais breve possível a restauração do prédio e também a realocação dos estudantes, que é a nossa prioridade, que os estudantes não tenham nenhum prejuízo pedagógico nesse momento.
A unidade, construída em 1927 e tombada como patrimônio histórico em 1991, atende atualmente 1.635 estudantes, a maioria do ensino médio, distribuídos em 53 turmas. O incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, além da Brigada da Portos do Paraná. Desde o início, técnicos da Educação e do Fundepar acompanham a ocorrência e prestam apoio no local. Após o controle total das chamas e liberação da área, será feito um levantamento detalhado para definir as medidas de recuperação. O governo do estado segue monitorando a situação. Repórter Flávia Consoli.
Serviços. A Carreta da Inovação estará nesta semana em Rio Bom e Irati, levando atividades gratuitas de ciência, tecnologia e inovação para a população. Em Rio Bom, o atendimento começa na terça-feira e em Irati na quarta-feira. Nas duas cidades, a programação segue até o dia 10, com atividades das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. O público terá acesso a atrações como demonstrações de impressora 3D, corte a laser, realidade virtual, jogos interativos e videogames. Em Rio Bom, a carreta ficará na Praça Municipal Henrique Shellworth. Já em Irati, o atendimento será no Centro de Tradições Willy Lars. A participação é gratuita e aberta para pessoas de todas as idades. A Universidade Federal do Paraná está com ofertas de cursos gratuitos de idiomas por meio de projetos de extensão e programas como o Idiomas em Fronteiras e também o Idiomas em Movimento. As formações incluem opções em inglês, espanhol, francês, alemão e italiano, com aulas online e foco na comunicação e no desenvolvimento acadêmico. Os cursos têm duração média de 4 semanas, com carga horária de cerca de 16 horas e encontros virtuais ao vivo, permitindo que alunos participem de diferentes regiões do estado. Para mais informações, acesse o site do Escritório de Relações Internacionais da Universidade Federal do Paraná. Repórter Jomar Valença.
Giro de notícia.
Curitiba passa a ter ligação direta com a Europa a partir do dia 2 de julho, com voos para Lisboa operados pela TAP 3 vezes por semana, às terças, quintas e domingos. A nova rota, saindo do aeroporto Afonso Pena, reduz em cerca de 3 horas o tempo de viagem em relação aos trajetos com escala em São Paulo e amplia as conexões para diversos destinos a partir da capital portuguesa. As passagens já estão à venda e a novidade deve impulsionar o turismo e os negócios no Paraná. O próximo feriado prolongado está chegando. Depois da Sexta-feira Santa, o paranaense terá mais um respiro em abril, com o feriado de Tiradentes no dia 21, que cai numa terça-feira. E pode virar feriado prolongado para muita gente, com a segunda-feira como ponto facultativo. Na prática, isso abre possibilidade de 4 dias de folga, dependendo da empresa ou órgão público. Depois de Tiradentes, o calendário ainda aguarda mais uma sequência. Cerca de 2 semanas depois vem o Dia do Trabalho, em 1º de maio, que cai numa quinta-feira. Mais adiante, o último feriado do semestre será em 4 de junho, com Corpus Christi, novamente numa quinta. Depois disso, feriados só no segundo semestre de 2026. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias. Justiça no Trabalho Simplifica, uma parceria Rede AERP e Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.
A empresa em que trabalho sofreu uma ação trabalhista. Meu patrão quer que eu vá na audiência como testemunha dele. Sou obrigado a ir? Posso me negar? Quem responde é o juiz da primeira vara do trabalho de Francisco Beltrão, Felipe Calvê.
Tanto o autor da ação quanto o réu, que geralmente é a empresa, podem indicar um determinado número de testemunhas que conhecem os fatos que estão sendo discutidos em juízo. E, se a testemunha não comparece na audiência, apesar de convidada, o juiz pode determinar que o oficial de justiça intime a testemunha a comparecer e ainda pode impor uma multa pela falta na audiência em que foi convidada, se não houver uma justificativa para não ter comparecido. O objetivo da testemunha em juízo é somente esclarecer ao juiz sobre os fatos que viu ocorrer no seu ambiente de trabalho, sem que isto implique ser uma testemunha a favor ou contra alguém. Quem decide de quem é o direito é o Estado juiz, sendo que o depoimento da testemunha é apenas um dos meios de prova e de convencimento de quem é a razão.
Justiça no Trabalho Simplifica, uma parceria Rede AERP e Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.
O Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima quarta-feira a sessão presencial em que os ministros vão decidir se o governador do estado do Rio de Janeiro será escolhido por eleição indireta, feita pelos deputados estaduais, ou direta, quando a população vai às urnas votar. O cargo será ocupado em mandato tampão até 31 de dezembro, diante da renúncia do governador Cláudio Castro em 23 de março. O ministro Cristiano Zanin, do STF, havia concedido liminar liminar suspendendo a eleição indireta para o cargo, em resposta a uma reclamação do PSD, partido que defende votação direta para a escolha de quem comandará o estado pelos próximos 8 meses. Na decisão, Zanin cita seu entendimento em prol do voto direto, divergente da maioria do STF. Ele classificou a renúncia do governador Cláudio Castro como uma tentativa de burlar a justiça eleitoral. Até que o assunto seja resolvido, Zanin determinou que o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, ocupe interinamente o posto de governador. Dias depois da renúncia de Castro, a Assembleia Legislativa elegeu um novo presidente da casa, que iria assumir o governo do estado interinamente. A votação, no entanto, foi anulada no mesmo dia pelo Tribunal de Justiça do Estado. O vácuo na sucessão estadual começou quando Castro renunciou ao cargo para concorrer ao Senado nas eleições de outubro. Na linha sucessória, deveria assumir o vice Tiago Pampolha, mas ele deixou o posto em 2025. O seguinte na linha seria o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, afastado do cargo e cassado. No dia seguinte em que Castro renunciou, o Tribunal Superior Eleitoral o condenou à inelegibilidade por 8 anos, acusado de abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição em 2022. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Interessados em participar gratuitamente do Enseja, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, mas que faltaram as provas do exame no ano passado, tem até o próximo dia 17 para justificar a ausência. O prazo está previsto no edital divulgado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Caso o pedido seja negado, será possível recorrer. Se a justificativa for reprovada novamente, o candidato terá que pagar uma taxa de R$ 40 para participar do exame. O resultado da solicitação será divulgado no dia 24 de abril. Já as inscrições acontecem de 4 a 15 de maio e a aplicação da prova está marcada para o dia 23 de agosto. O exame é voltado a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada. Para participar, é necessário ter 15 anos completos para certificação do ensino fundamental ou 18 anos completos para o ensino médio. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
A projeção para a inflação em 2026 aumentou mais uma vez na análise de profissionais do mercado financeiro. De acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, o IPCA, índice oficial, pode ficar em 4,36% no fim deste ano. A previsão na semana passada era de 4,31%. As previsões para 2027 e 2028 também tiveram leves aumentos. Os outros índices do boletim não tiveram alteração. O crescimento econômico neste ano deve ser de 1,85%. A taxa básica de juros, a Selic, deve ficar em 12,5% ao ano e o dólar deve fechar 2026 a R$ 5,40. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A menos de 10 dias do fim dos trabalhos, a CPI do crime organizado quer mais fôlego para as investigações. O relator da comissão, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, protocolou o requerimento pedindo a prorrogação das atividades. 28 senadores assinaram o documento, um a mais que o mínimo necessário. O pedido é para esticar os trabalhos por mais 60 dias, para tomar depoimentos considerados importantes e analisar um volume de documentação que o senador chamou de monumental, especialmente, segundo ele, após os desdobramentos do caso Master. Nesta terça-feira, a CPI se reúne para tentar, de novo, ouvir o ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Desta vez, ele foi convocado e já está desobrigado a ir pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. O entendimento é o de que investigados não podem se incriminar, ou seja, podem decidir se vão ou não. Diante da provável ausência de Ibaneis Rocha, a CPI deve mesmo ouvir o secretário nacional de políticas penais, André Garcia. Na quarta-feira, também uma nova tentativa de depoimento de Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, também convocado e também com habeas corpus. E como convidado será ouvido Gabriel Galípolo, atual presidente do BC. Em outra comissão, na de Constituição e Justiça, os senadores vão discutir a proposta de emenda à Constituição que proíbe a aposentadoria compulsória de magistrados como punição para aqueles condenados administrativamente por irregularidades no exercício do cargo. Diversos representantes da magistratura estarão por lá, entre eles a Associação dos Magistrados do Brasil e o Conselho Nacional de Justiça. É a PEC que foi apresentada pelo então senador Flávio Dino em 2024, que precisa ser votada na comissão e depois em plenário. No último dia 16, o ministro Dino proibiu a aposentadoria compulsória como punição. A Procuradoria-Geral da República já recorreu da decisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A partir desta segunda-feira, empresas de todo o país devem orientar seus funcionários sobre campanhas oficiais de vacinação contra o HPV, o papilomavírus humano, e também sobre o acesso a serviços de diagnósticos de câncer de mama, de próstata e de colo de útero. Essa norma já está em vigor e altera a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. As informações prestadas aos trabalhadores devem estar de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. O empregador também é obrigado a promover ações de conscientização sobre essas doenças e orientar os empregados sobre como acessar serviços de diagnóstico. Além disso, eles devem informar os funcionários sobre o direito de se ausentar do trabalho para realizar exames preventivos sem prejuízo do salário. A CLT já trazia a possibilidade de ausência justificada para exames preventivos. Agora o trabalhador tem o direito de ser informado sobre essa garantia. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
O Ministério Público do Distrito Federal contestou a lei que utiliza imóveis públicos para salvar o BRB, Banco de Brasília. A ação foi apresentada nesta segunda-feira no Tribunal de Justiça do DF e pede a suspensão imediata dos artigos que tratam das transferências de bens imóveis até o julgamento. O MP afirma que a ação não impede mecanismos regulares de capitalização, como operações com outras instituições financeiras. O objetivo é garantir que o fortalecimento do banco estatal ocorra dentro das regras. Segundo o Ministério Público, a lei aprovada na Câmara Legislativa não seguiu o devido processo de tramitação, por isso teve a transparência comprometida. Além disso, o texto ignora exigências da Lei Orgânica do DF para a venda de imóveis públicos, como a comprovação do interesse público, a realização de avaliação prévia e a promoção de audiência pública. A Procuradoria-Geral de Justiça destaca ainda a utilização ampla dos imóveis, inclusive de outras estatais, sem critérios objetivos ou delimitação clara. Essa ação poderia configurar desvio de finalidade e afronta ao interesse público. Na questão de meio ambiente, aponta a falta de análise de impacto ambiental. A ação diz que áreas listadas são relevantes para a população, inclusive por causa do abastecimento de água. A Serrinha do Paranauá, que estava entre áreas selecionadas, foi retirada pela governadora Celina Leão. Nós procuramos o BRB e o governo de Brasília e aguardamos uma resposta. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Valorizar e incentivar práticas educacionais inovadoras com foco no enfrentamento do analfabetismo no Brasil. Esse é o objetivo da medalha Paulo Freire, premiação dedicada a reconhecer práticas desenvolvidas pelas redes públicas de ensino. A iniciativa é do MEC e faz parte do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, conhecido como Pacto EJA. As inscrições vão até o próximo dia 23. As redes vencedoras receberão uma medalha confeccionada em bronze, produzida especialmente pela Casa da Moeda para essa premiação. Além disso, terão apoio financeiro de R$ 200 mil por meio do plano de ações articuladas. Também está prevista a concessão de menção honrosa às redes de ensino que apresentarem crescimento no número de matrículas na educação de jovens e adultos. A avaliação será feita com base na comparação entre os dados dos censos escolares de 2024 e 2025. Podem participar da seleção as secretarias de educação que aderiram ao Pacto EJA, que registraram aumento nas matrículas da EJA e que atingiram bons resultados nos indicadores nacionais. Para as redes municipais, é necessário estar entre as 50% melhores no índice de esforço de alfabetização. Já as redes estaduais e do Distrito Federal precisam figurar entre as 60% melhores no índice de esforço de qualificação da EJA. Criada para enfrentar o alto número de jovens, adultos e idosos ainda não alfabetizados no país, a medalha Paulo Freire também responde à queda nas matrículas da EJA observada nos últimos anos, segundo o Censo Escolar de 2024. Entre as metas da iniciativa estão a superação do analfabetismo, a elevação da escolaridade, a ampliação da oferta de vagas na EJA, inclusive para pessoas privadas de liberdade, e o fortalecimento da EJA integrada à educação profissional. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Agora é para valer. O Festival de Inverno de Garanhuns, que ocorre anualmente no município do Agreste do estado de Pernambuco, é reconhecido oficialmente como manifestação da cultura nacional. A lei está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O evento, realizado desde 1991, é considerado o maior festival de inverno do Nordeste e um dos maiores do país, reunindo shows musicais, espetáculos de teatro, dança, circo, exposições de artes plásticas e atividades literárias. Neste ano, para a edição de número 34, que ocorrerá entre os dias 9 e 26 de julho, a organização do festival divulgou cerca de 40 nomes de artistas de renome nacional que irão se apresentar. Serão 13 noites temáticas com grandes nomes da música brasileira, contemplando ritmos como forró, pop, rock, MPB, samba, brega, rap, trap e reggae. Entre eles, sobem ao palco do Polo Mestre Dominguinhos, Alcione, Paralamas do Sucesso, Roupa Nova e Tribo de Já. Na próxima sexta-feira, a Prefeitura da cidade deve divulgar o restante da programação dos mais de 20 polos culturais. A apresentação da grade completa de atrações será no Teatro Reinaldo de Oliveira, situado na unidade local do SESC, a partir das 10h30 da manhã. Quando a legislação brasileira titula algo como manifestação da cultura nacional, o que está sendo reconhecido são tradições, rituais, festas, danças, artes, músicas ou outras formas de expressão que representam a identidade, a história e os valores de um povo, seja em uma região particular do país ou em todo o território nacional. A Constituição Federal assegura a proteção e promoção dessas manifestações por meio de políticas públicas e leis específicas. O reconhecimento legal garante maior visibilidade, proteção e valorização dessas tradições. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A Polícia Rodoviária Federal registrou 57 mortes e 814 feridos nas rodovias federais durante o feriadão da Semana Santa. Um balanço preliminar da operação foi divulgado nesta segunda-feira. Entre os dias 2 e 5 de abril, foram registrados mais de 800 acidentes nas estradas. Santa Catarina registrou o maior número, com 104 ocorrências, seguido por Minas Gerais e Paraná. Minas Gerais apresentou o maior número de mortes, com 13 vítimas. A PRF flagrou mais de 4.700 motoristas realizando ultrapassagens proibidas. A infração foi o foco das fiscalizações neste ano. Além disso, 67 pessoas foram detidas e 1.300 autuadas por dirigir sob efeito de álcool. Durante a operação, os radares portáteis flagraram cerca de 32 mil veículos acima da velocidade permitida, sendo a infração mais cometida no feriado. Quase 500 condutores foram autuados pela falta do cinto de segurança e do uso da cadeirinha para crianças. No feriadão, a PRF fiscalizou cerca de 79 mil veículos e 101 mil pessoas. Também por diversas irregularidades, 2.700 veículos foram recolhidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. O Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz é comemorado nesta segunda-feira, 6 de abril. Instituído pelas Nações Unidas, o tema deste ano é Esporte, Construindo Pontes, Rompendo Barreiras. A data destaca a prática esportiva como forma de promover conexão, inclusão e paz em um mundo cada vez mais fragmentado. Tudo isso por meio de uma linguagem universal que ultrapassa fronteiras sociais e culturais. Segundo a ONU, mais do que uma competição, o esporte atua como um agente de transformação social. E um projeto no Distrito Federal comprova essa tese. Há 45 anos, o Centro de Atletismo de Sobradinho, o CASO, desenvolve um projeto social beneficiando crianças carentes e atletas de alto rendimento. O projeto já formou cerca de 7 mil esportistas, entre eles a primeira brasileira vencedora da Corrida de São Silvestre, Carmen de Oliveira, e o medalhista olímpico da Marcha Atlética, Caio Bonfim. O idealizador e coordenador do projeto, João Sena, destaca a importância do esporte.
Está no nosso lema, né? Inclusão social, cidadania e transformação. Olha, eu trabalho com o Denox, trabalho com a comunidade Dorothy. São meninos extremamente carentes. É inacreditável que em Brasília, 2026, ainda venha crianças e adolescentes para lanchar. Então, é o seguinte, é taxativo, transforma mesmo. É como se o garoto visse a única luz do fim do túnel.
João Sena fala sobre a contribuição do esporte para o desenvolvimento.
Uma das coisas mais bonitas que eu acho é a mudança do caráter, do comportamento do garoto. Porque ele começa a entender que ele está jogando no time errado. Aí ele vê os colegas dando exemplo, ganhando coisas. Então, aqui, o garoto com o tênis da Puma, a Puma fez um contrato com o Caio e uma das contrapartidas deles é dar 200 pares de tênis para a nossa equipe. E nós distribuímos com a garotada.
Segundo a ONU, o Dia Mundial de Esporte reafirma o compromisso de construir um futuro mais sustentável e justo por meio do esporte. Além disso, contribui para conectar comunidades e gerações, reduzindo o isolamento de grupos marginalizados. Dessa forma, cria espaços seguros para o diálogo, a solidariedade e o respeito mútuo. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. O acampamento Terra Livre reúne cerca de 8 mil lideranças indígenas em Brasília nesta semana. Na pauta das discussões, temas como o marco temporal, a demarcação de terras e a exploração de petróleo, gás e minerais em territórios tradicionais. O debate também abrange a crise climática, a democracia e as eleições. Nelcimar Castro Martins, da etnia Arapiun, do Pará, encarou uma viagem de ônibus de quase 3 dias até a capital federal. Ela conta que não veio passear, mas sim a negócios, em busca de soluções para o seu território.
Não é em vão que nós chegamos até aqui. Nós temos várias demandas, principalmente a demarcação do nosso território. Esse daí é urgentemente porque nós precisamos do nosso território. Então nós estamos aqui, não é por injusta causa, é justa causa por causa do nosso território e outras demandas em relação à saúde, à educação, meio ambiente, né?
O acampamento marca as manifestações do Abril Indígena, mês de mobilização nacional e resistência. A saúde é a principal preocupação do cacique Bejai, da etnia Kayapó, do Pará.
Um assunto muito importante é sobre a saúde indígena. Nós estamos aqui para dar esse conhecimento que nós estamos trazendo de aldeia para a TL. Na saúde indígena, a gente fica com muita dificuldade a questão dos profissionais que não está tendo na ponta.
A abertura oficial do acampamento aconteceu na manhã desta segunda-feira. A programação conta com debates, apresentações culturais e 2 grandes marchas na área central de Brasília. A primeira será na terça-feira até o Congresso Nacional pela derrubada de pautas anti-indígenas e a outra será na quinta-feira rumo ao Palácio do Planalto para cobrar a demarcação de terras. Na sexta-feira será feita a leitura do documento final com as propostas do encontro. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Ajudante digital, tá faltando falar sobre carros elétricos.
Música.
Olá, pessoas que tapam o nariz quando um caminhão passa soltando aquela fumaça molhada de diesel bem do lado do seu Corsinha 1.0, movido a combustível sabor gasolina, sem ar-condicionado e, por isso, com os vidros abertos.
Coffee, coffee. É seu até sentir, mesmo sem ter pulmão.
Hoje, a gente termina a nossa série sobre energia elétrica. Hora de descer do telhado, onde instalamos as placas solares no último episódio, para deixar a garagem pronta para receber o nosso futuro carro elétrico.
E começou a temporada dormindo e continua sonhando.
Ô gente, será que é só eu que bebo?
Robozito, deixa o patrão sonhar em paz. Não é porque ele é jornalista e não nasceu herdeiro.
Robozita.
Nem sócio de nada, a não ser da fatura do cartão de crédito.
Robozita.
Que você pode desdenhar do sonho dele de comprar um carro de 120 mil reais.
Será que é só eu que tô bebendo? Hein?
Ai, ai. Depois desse exposit involuntário da Robozita, vamos construir o episódio parte por parte. Nem que seja para montarmos um carro elétrico de brinquedo no final. O fato é, segundo a BVE, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, o Brasil já se aproxima dos 700 mil veículos eletrificados leves vendidos desde 2012.
Uau!
Desses, mais de 600 mil estão em circulação, tomando como base os dados da Secretaria Nacional de Trânsito. Quando a gente fala de eletrificados, estamos falando de diferentes tecnologias disponíveis em solo brasileiro.
Tem o BEV.
Tem o PHEV.
Tem HEV Pleno.
Tem HEV Flex.
E tem o MHEV.
Robozita, Robozito, me ajudem com esse dicionário de siglas.
Vamos pro jogo do dicionário.
BEV ou BEV são as siglas de veículo elétrico a bateria. Popularmente identificado somente com EV, ele é o elétrico puro. Só bateria, sem motor a combustão. Carrega na tomada.
PHEV ou PHEV, o híbrido plug-in. Tem os dois motores e também carrega na tomada. Roda uns 50 a 100 km só no elétrico.
HEV ou REV é o carro híbrido pleno, também chamado de híbrido convencional. Tem motor elétrico, mas não precisa de tomada. A bateria carrega sozinha, com o motor a combustão e o freio regenerativo.
HEV Flex, igual ao último citado, mas tem motor flex, movido a etanol ou gasolina. Invenção brasileira.
E para finalizar, MHEV, ou Middle Heavy, o híbrido leve. O motorzinho elétrico só dá uma forcinha na arrancada, mas não move o carro sozinho.
Depois dessa sopa de letrinhas, podemos dizer que a transição já começou. Ainda não é a maioria, mas também não é mais um nicho. E a pergunta é, carro elétrico é solução real ou apenas entusiasmo tecnológico? Já que vamos por partes, primeiro, que tal entender como um carro elétrico funciona?
Sim!
A primeira diferença é o silêncio. Não há explosão, não há pistão, não há escapamento.
Você tá falando sério? Ih, rapaz.
Mas então, o que faz a roda girar?
Eletricidade, horas.
Mais ou menos.
Sim, mas o que faz a roda girar, na verdade, é o magnetismo gerado por essa eletricidade.
Dicionário.
Eletricista. A segunda profissão do magneto, que trabalha com eletricidade. Não, peraí, magnetismo.
Isso mesmo. A energia da bateria cria campos magnéticos dentro do motor que fazem o eixo girar. A maioria dos modelos usa baterias de íons de lítio, como aquelas do celular, mas em escala gigante e com sistemas avançados de gestão térmica, o chamado BMS.
E tem um ponto técnico. Enquanto o motor a combustão aproveita só uns 25% da energia do combustível, o motor elétrico pode passar dos 85% de eficiência.
E quem afirma isto é o Departamento de Energia dos Estados Unidos. E olha que eles adoram o petróleo.
Olá, eu gosto de dinheiro.
Ah, e ainda tem um freio regenerativo. Quando você tira o pé do acelerador, o motor vira gerador e devolve energia para a bateria. Você reaproveita o que seria desperdiçado e as pastilhas de freio duram uma eternidade.
Um verdadeiro sonho de economia. Desde que você não fique sem bateria no meio de um milharal em uma noite chuvosa. Aí vira pesadelo.
Autonomia e realidade. Não dá para ignorar que a autonomia e o preço inicial ainda freiam o interesse de muita gente. Mas lembre-se, o Opala 6 Canecos também assustava pelo consumo. o que é bem diferente de um motor 1.0 moderno hoje nos carros populares.
Hoje, os elétricos no Brasil oferecem entre 180 e 500 quilômetros de autonomia declarada. Os mais baratinhos, abaixo de R$120 mil, ficam na faixa dos 200 quilômetros. Já os de médio porte passam dos 400.
Mas cuidado, a autonomia de laboratório não é a autonomia de estrada. Depende do ar-condicionado, do peso e se você está no eixão de Brasília ou subindo uma ladeira no Amazonas.
Tá, mas e o bolso? Quanto custaria rodar 100 quilômetros?
Se você carregar em casa, rodar 100 quilômetros custa entre 10 e 15 reais. Na gasolina, com um litro a 6 reais, esse custo pularia para uns 50 reais. É uma economia de 3 a 4 vezes.
Mas o valor da conta de luz não vai dar um susto na gente.
Ela vai subir, mas o gasto sai do posto e vai para a tomada. No fim das contas, o custo por quilômetro é bem menor. V2H, o carro como bateria da casa.
É o quê?
E se eu te dissesse que o carro pode ser um power bank gigante para a sua casa?
O quê? Não acredito.
Tem como. Existem dois sistemas. O V2L, que funciona como uma extensão para ligar uma TV ou geladeira direto no carro. E o V2H, que alimenta a fiação da casa inteira se a luz acabar.
O V2H exige um carregador bidirecional especial, mas mantém seu Wi-Fi e sua comida gelada por dias durante um apagão.
Só não tente ligar o chuveiro elétrico no carro. No V2L, a potência de saída fica na faixa de 3 a 3,6 kW na maioria dos modelos. E o chuveiro consome o dobro disso. Se ligar, o sistema desarma na hora. Nem tudo é silêncio. Impacto ambiental. Este é um episódio de muitas partes e minúcias. Infelizmente, não vamos conseguir aprofundar tudo com comparativos gigantes, mas não podemos deixar de fora o impacto ambiental. Ok, carros elétricos não poluem tanto sonoramente e não emitem gases pelo escapamento. Nem escapamento eles têm. Porém,
a produção das baterias exige mineração de lítio, níquel e outros minerais. Segundo a Agência Internacional de Energia, a fabricação inicial pode emitir mais carbono do que a de um carro convencional.
A diferença aparece ao longo da vida do carro. Como o Brasil tem uma matriz energética majoritariamente renovável, o uso prolongado compensa essa emissão inicial rapidinho. Para quem quiser se aprofundar, vamos deixar os links sobre ciclo de vida e a matriz elétrica brasileira no site da Rádio Agência Nacional. Outra peça desse Lego elétrico é o preço e a infraestrutura.
Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho!
Afinal, o principal obstáculo ainda é o valor de compra.
Modelos 100% elétricos continuam mais caros que os equivalentes a combustão. A economia aparece no uso e na manutenção, já que não tem troca de óleo, correia, vela ou escapamento.
Sobre a infraestrutura, as grandes capitais e rodovias principais já estão bem servidas de carregadores.
Mas o avanço não é uniforme. Regiões mais afastadas ainda enfrentam os gargalos dessa transição energética brasileira.
Ei, mas falando em transição, se eu passar numa poça d'água, eu levo choque.
Uai, Robozito, seu sistema está com fuga de corrente?
Horrível.
Se for no caso do carro, a resposta é... Não mesmo. Os sistemas de alta tensão são isolados e selados. Os veículos passam por testes rigorosos de chuva e alagamentos moderados.
E sobre aquele mito da bateria viciar?
As baterias modernas vêm com garantia padrão de 8 anos ou 160 mil quilômetros em média, segundo a Associação de Engenheiros do Brasil, a ASAI Brasil. Na prática, elas costumam durar bem mais que isso. Perdem capacidade gradualmente, mas não morrem do nada. É muito mais provável você ter problema com falta de mão de obra qualificada ou na parte eletrônica, do que uma bateria ruim. Antes de terminar, a gente lista o que não conseguimos esgotar hoje, mas que pode virar tema no futuro. A diferença entre carro elétrico puro e o híbrido. A carga rápida versus a carga lenta. E claro, os tipos de carregadores.
Se a gente continuasse, o ajudante digital ia ter que se chamar eletromecânico digital.
O importante é fechar a série lembrando que seu dia a dia melhora quando geração, consumo e mobilidade se integram. No primeiro episódio, falamos de elétrons. No segundo, do Sol. E hoje, da energia que nos move.
Missão cumprida. A energia deixou de ser invisível.
E dirigir nunca mais será a mesma coisa. Ainda mais comigo no volante desses elétricos.
Com você no volante? Aí sim seria um pesadelo.
É isso. O Ajudante Digital volta em 15 dias. Pesquise bastante antes de transformar sua tomada em um posto.
Este episódio usou para fins meméticos. Áudios do Gustavo no seu suportioli, Barbixas, Fred, Poderoso Castiga, Siri Cascudo, Dona Irene e Pica-Pau. Além das risadas eletrizantes do Carlos Alberto de Nóbrega.
Tchau!
Atuar em cenários tipicamente masculinos ainda é um desafio para muitas mulheres no futebol. As barreiras são ainda mais altas e permanecer nesse espaço exige determinação. Atletas, narradoras e meninas que estão começando no esporte mostram como a vontade de vencer sustenta a disposição diária de estar inserida em um ambiente que, por quase 40 anos, foi proibido às mulheres. De acordo com os dados da Confederação Brasileira de Futebol de 2022, havia apenas 360 jogadoras profissionais e 17 árbitras registradas, números que revelam o quanto ainda é preciso avançar. A jornalista esportiva e comentarista Renata Mendonça fala sobre a importância de ocupar esse espaço.
Tem uma frase da Billie Jean King que ela fala que você tem que ver para querer ser. Você tem que ver alguém como você fazendo algo para que você possa sonhar com aquilo. Então, para as mulheres, era impossível sonhar em ser narradora, em ser comentarista.
Não existia, né?
Porque não existia. Como é que você vai sonhar em ocupar um espaço que você não vê ninguém igual a você?
Milly Lacombe, a primeira mulher a atuar como comentarista de futebol na televisão do país, fala sobre a dificuldade e a importância de seguir juntas nessa luta.
Eu aprendi que a luta vale a pena. Vai ter dias que a gente vai querer desistir, algumas de nós vão ficar pelo caminho, mas esse não é um jogo de uma pessoa só. Eu acho que para cada uma de nós que cai, existem muitas vindo aí. E tá tudo certo em desistir. Não há problema nenhum em desistir. Com a consciência de que a gente fez o que a gente pôde fazer e de que alguém vai pegar o bastão que a gente largou e correr a partir dali, sabe? A gente não tá aqui por nós. A gente tá aqui pela comunidade. Eu acho que ninguém vai se salvar sozinho. O futebol sempre me deu a certeza de que a gente tá junto. Mas a luta feminista me mostrou que a gente tá juntas. E isso é muito importante.
Coragem, estrutura e políticas públicas são fundamentais para tornar o ambiente seguro e permitir que cada vez mais mulheres conquistem seu espaço dentro e fora do campo.
Da Rádio Cultura FM de Belém, Laura Beatriz para a Rádio Nacional.
Quem não tem nenhum cadastro biométrico, como a coleta das impressões digitais e o reconhecimento facial, e pretende solicitar ou renovar algum benefício social, precisa ficar atento. Os pedidos vão passar a exigir a biometria registrada na SIM, a Carteira de Identidade Nacional, que precisa ser emitida até janeiro do ano que vem. Agora, para quem já é beneficiário ou tem biometria do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ou da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, ou ainda do passaporte, assim só passará a ser obrigatória a partir de janeiro de 2028. As novas regras foram publicadas pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos nesta segunda-feira. Segundo a pasta, antes da mudança, a exigência poderia afetar a concessão de benefícios já a partir de maio deste ano. Com os novos prazos, os cidadãos têm mais tempo para fazer o cadastro biométrico de forma gratuita a partir da Carteira de Identidade Nacional, sem prejuízo algum. O primeiro passo para a emissão da SIM é acessar o gov.br/identidade, entrar no link de agendamento do seu estado, marcar a coleta da biometria para a emissão do documento. No atendimento presencial, é necessário levar a certidão de nascimento ou de casamento. E caso haja interesse, a versão digital da SIM permite a inclusão de outros documentos, como a CNH e o título de eleitor. Pelas novas regras, o Serviço de Verificação Biométrica do Governo Federal estará disponível para os órgãos gestores de benefícios sociais até 31 de dezembro de 2026. O sistema vai utilizar a base da SIM, que hoje conta com quase 50 milhões de brasileiros, e da identidade digital do gov.br, atualmente com mais de 175 milhões de usuários. da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
O Ministério da Educação lançou, nesta segunda-feira, o aplicativo MEC Livros, com quase 8 mil obras literárias disponíveis para baixar de forma gratuita. O objetivo da iniciativa é fortalecer a leitura e levar a literatura para mais brasileiros. O aplicativo funciona como uma biblioteca pública online, com empréstimos de livros autorais, como lançamentos e os mais vendidos. Obras em domínio público também vão estar na plataforma. O usuário pode fazer o empréstimo por 14 dias, renováveis pelo mesmo período. O acesso também pode ser feito pelo site meclivros.mec.gov.br. Entre os autores estão brasileiros como Clarice Lispector e Ariano Suassuna e estrangeiros como José Saramago e Gabriel Garcia Marques. A experiência no aplicativo pode ser personalizada, com opções de ajuste de fonte e contraste. Ao anunciar o lançamento do MEC Livros, o presidente Lula antecipou que também será lançado em breve o aplicativo MEC Idiomas, com oferta de 800 aulas de inglês e espanhol. Com a ferramenta, o estudante terá acesso a 6 níveis de aprendizado nos idiomas, do básico ao avançado. De acordo com o Ministério da Educação, serão investidos mais de R$1.600.000 por ano no MEC Idiomas, alcançando cerca de 16 mil estudantes por semestre. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
A décima rodada do Campeonato Brasileiro fez mais uma vítima no banco de reservas. Após perder para o Internacional em plena Neoquímica Arena por 1-0, Dorival Júnior foi demitido do Corinthians. Fernando Diniz é o novo comandante corintiano. Os outros resultados da rodada: no Morumbi, o São Paulo goleou o Cruzeiro por 4-1. Curitiba e Fluminense ficaram no empate em 1-1 na capital paranaense. No Clássico Carioca, o Botafogo foi até São Januário e venceu o Vasco de virada por 2-1. Em Chapecó, Chapecoense e Vitória ficaram no 1-1. No Maracanã, com mais de 68 mil pagantes, o Flamengo venceu o Santos de virada por 3-1. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro venceu mais uma, bateu o Atlético Paranaense por 2-1. O líder Palmeiras foi até Salvador e passou pelo Bahia 2-1. O Bragantino visitou o Mirassol e venceu por 1-0. Jogando em Porto Alegre, Grêmio e Remo protagonizaram o único 0-0 da rodada. O Palmeiras segue mais líder do que nunca com 25 pontos. Em segundo, São Paulo com 20. Com os mesmos 20 pontos, o Fluminense aparece em terceiro. O Flamengo é o quarto com 17. E fechando o G5, o Bahia com 17 pontos ganhos. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, estão Chapecoense, Remo, Cruzeiro e Mirassol. E para fechar o tênis, o brasileiro João Fonseca estreou com vitória no Masters 1000 de Monte Carlo. Fonseca bateu o canadense Gabriel Dialon, número 36 do ranking mundial, por 2-7 a 0, com parciais de 6-2 e 6-3. O próximo adversário do brasileiro será o francês Arthur Hinderknecht, número 27 do mundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anunciou nesta segunda-feira novas medidas para coibir irregularidades no uso das chamadas canetas emagrecedoras no Brasil. Entre as ações estão o endurecimento das regras para concessão de autorizações de funcionamento de farmácias de manipulação, além do reforço na fiscalização, inclusive com a possibilidade de interdição de locais com risco sanitário. A decisão foi motivada pelo crescimento na importação e na manipulação de medicamentos à base de GLP-1, como a semaglutida e a tirzepatida, amplamente utilizados no tratamento de diabetes e também para perda de peso. A Anvisa identificou que parte das farmácias tem ultrapassado os limites permitidos e operado como fabricantes de produtos injetáveis, o que é proibido por lei. Um dos pontos de alerta foi a discrepância entre a quantidade de insumos importados e a demanda real no país. Apenas no segundo semestre de 2025 foram importados 130 quilos de matéria-prima, o suficiente para produzir cerca de 25 milhões de doses, número considerado incompatível com o mercado nacional. Diante desse cenário, a agência decidiu reforçar a fiscalização sobre as farmácias de manipulação e empresas importadoras de insumos, como explica o presidente da Anvisa, Leandro Safatli.
Só esse ano a gente já fez 11 inspeções. Isso é mais que todo o ano de 2025 que a gente já fez. E dessas 11 inspeções, 8 empresas já foram interditadas, 7 farmácias de manipulação, 1 importadora. A gente está falando aqui de mais de 1,3 milhão de unidades de produtos estéreis apreendidos.
Desde o início do ano, a Anvisa já proibiu a importação, venda e uso de pelo menos 10 produtos irregulares e determinou a apreensão de lotes falsificados do medicamento Monjaro, além de barrar a comercialização de itens sem registro e intensificar o combate a produtos ilegais no país. A agência também vai ampliar a atuação conjunta com vigilâncias estaduais, municipais e organismos internacionais e ainda criar um grupo de trabalho com entidades médicas para reforçar o controle no setor. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
As inscrições para o Prêmio Sebrae Startups 2026 estão abertas até o dia 30 de abril. A premiação seleciona 1.000 empresas que estão em fases iniciais e que são consideradas inovadoras, conectando empreendedores e investidores em busca de oportunidades de mercado. A final do prêmio vai ser realizada no palco principal do Startup Summit, em Florianópolis, entre os dias 26 e 28 de agosto. A empresa vencedora vai receber R$ 250 mil reais. A premiação conta com 10 categorias: agro e negócios do campo, serviços digitais, educação e aprendizagem digital, entre outras. O analista da Unidade de Inovação do Sebrae Nacional, Gabriel Póvoa, afirma que a premiação não apenas pode dar mais visibilidade para as startups, mas também contribui para elevar o nível técnico e gerar ainda mais valor real.